começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Galera de cabeça feita, obrigado, criando emoções, agitando a massa, e me emocionou, índio, dobrando a minha vinheta, muito obrigado, índio. É isso aí, começando o programa No Mundo da Bola, aqui na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 17 de setembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz na mesa de áudio da Nacional, Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica, o Ed Guimarães, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, chegando ele.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Segue o líder, quem fala no Mundo da Bola do Mengão, Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo treinou na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu, visando o primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro no próximo sábado no Mineirão, em Minas Gerais. Na liderança da competição, somando 42 pontos na tabela e o dono do melhor ataque com 42 marcados, além de ser semifinalista da Copa Libertadores da América, o bom ambiente rubro-negro vai além da boa fase do clube. Alguns jogadores vivem a expectativa de serem convocados para a seleção brasileira na próxima sexta-feira pelo técnico Tite, para os amistosos contra Senegal e Nigéria em Singapura nos dias 10 e 13 de outubro. Tite esteve presente no Maracanã na vitória por 1 a 0 contra o Santos no último sábado. Entre os possíveis observados está o zagueiro Rodrigo Caio, que já foi lembrado pelo atual técnico, mas sua última convocação foi nos dois últimos testes antes da Copa do Mundo da Rússia em 2018 contra os anfitriões do Mundial e a Alemanha. Depois disso, não apareceu mais nas listas, mas vive bom momento e pode voltar a ter oportunidade. Outros dois jogadores ainda não tiveram chances com o treinador e estão pedindo passagem: o meia Everton Ribeiro e o volante Gerson, que nunca foi convocado para a seleção principal. O atacante Gabriel Barbosa vem chamando atenção neste ano, com 30 gols na temporada em 40 jogos disputados, sem contar que é o artilheiro do brasileiro com 16. O jogador foi convocado apenas uma vez por Tite, pelas eliminatórias para a Copa da Rússia nos confrontos com Equador e Colômbia nos dias 1 e 6 de setembro de 2016. Gabigol, que fez um golaço na vitória do último final de semana, fala sobre a ansiedade de uma convocação.
Tô bem tranquilo, é o que eu tenho que fazer, é jogar no Flamengo. Tô muito feliz aqui. E a minha ansiedade é só quando eu chegar no Maracanã de novo pra ver aquela torcida cantando pra gente e poder jogar com a camisa do Flamengo. Eu acho que o resto acontece naturalmente, óbvio que ir para a seleção é o sonho de qualquer jogador, talvez seja o lugar mais alto de um jogador, é estar na sua seleção, ainda mais a seleção brasileira, que tem um nível tão alto, com jogadores tão grandes. Mas não tenho ansiedade alguma, estou bem tranquilo. Meu foco mesmo é nos treinos da semana, e no final de semana tem um jogo importante.
O jogador lembrado por Tite nos próximos dias desfalcará o Flamengo na 24ª rodada no Maracanã contra o Atlético Mineiro e na 25ª rodada no confronto com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. 17 horas 15 minutinhos. Gabigol merece convocação, bom dia.
Boa tarde, obrigado, índio. Boa tarde, Mazela. Boa tarde, os ouvintes galo pagando o Mundo da Bola. Futebol é o momento. Eu sempre disse isso e volto a repetir. os grandes treinadores que comandavam a seleção brasileira, entre eles João Saldanha, Zagallo, os grandes, o próprio Parreira, que era o campeão do mundo, e sempre destacavam que convocavam os jogadores pelo momento, não pelo currículo. Currículo, não. E o Gabigol, pelo momento, merece. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não é um jogador, né, grande jogador, aquele jogador que faça a diferença. Mas é um jogador agudo, jogador útil, jogador que define. Está vivendo um bom momento, está sendo o artilheiro do Flamengo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se você fizer puxar o histórico dele, foi artilheiro no Santos. Só não foi bem no futebol europeu, no Benfica e no Inter de Milão. Mas no Flamengo está muito bem. Então, como o futebol é momento, cabe uma convocação dele. Só acho que se eu fosse dirigente do Flamengo, eu já ligava pro Tite e pedia para não convocar. Aí eu ouvi ele perguntar, por quê? Você está dizendo que ele tem que ser convocado. Porque esse amistoso, esses amistosos que vão acontecer em Singapura, isso é um negócio sério, tu vai jogar contra a Nigéria e Senegal em Singapura, é para a CBF faturar, os clubes precisam de dinheiro. Um dia 10, outro dia 13 de outubro, no meio do campeonato.
Não, e um detalhe, é uma viagem longa, cansativa, longa, não é aqui do lado. É.
Não, eu fui ao Vietnã, mas são 36 horas. Não estou falando 36 horas no avião, não. São 36 horas com escalas e tudo mais. Então é desgastante. Eu acho que o bom senso mandaria você convocar somente jogadores que atuam fora do Brasil. Por quê? Porque você não desfalcaria as equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro e a distância também, né?
Porque é um jogo 10 ou 13. Eles adoram convocar jogadores de fora do Brasil, então é uma boa oportunidade.
Aproveita agora, né? E faz, porque jogar em Singapura é brincadeira. Então, por isso que eu disse que o Gabigol, Flamengo tinha que pedir para não ser convocado. Mas se fosse uma convocação para aquele pro clássico que vai ter, como o clássico das Américas, né? Brasil e Argentina, que vai ter em novembro, aí sim. Uma coisa, deve ter o Carlos das Américas em novembro, segundo estão divulgando aí. Então, se acontecer isso e for num país próximo, tudo bem, se for em Buenos Aires, ou se for no Uruguai, o Campo Neutro, você leva. Mas o Flamengo disputando, vai estar no meio do jogo da Libertadores, que um é 2, o outro é 23. E no meio do Campeonato Brasileiro, que é bom lembrar, Mazela, que nós tivemos o primeiro turno com 19 jogos em 4 meses. Em 120 dias, houve a disputa do primeiro turno. Agora vão ser 79 dias, 19 jogos, porque vai ter várias rodadas intermediárias, porque o segundo turno começa dia 20, que é sábado, e vai terminar, aliás, 21 sábado, e vai terminar no dia 8 de dezembro. Então, ó, vai ter jogo, quem não tiver elenco nessa reta final, nesse retorno, para ser campeão, Libertadores ou para ser rebaixado, quem não tiver elenco não vai resistir, porque agora é jogo em cima de jogo, não tem, porque acabam as competições, a Libertadores, a fase semifinal, termina dia 23 de outubro, depois
começa
só a final.
Quando, primeiro jogo Flamengo e Grêmio?
2 de outubro.
Ah, então o Flamengo pode jogar esses dois jogos ainda, 3 rodadas com o time principal.
É, joga. É 2 de outubro e 23 de outubro. E o Flamengo, o Grêmio, eles podem jogar 22 partidas esse ano ainda, que vão jogar, 21 é certo, os dois jogam entre eles, e tem mais um dos dois vai jogar 21.
Mais uma partida, um jogo único, vai ser no Chile, né?
No Chile, dia 23 de novembro, então, os demais clubes, e agora o Atlético e o Internacional vão jogar 20 também, porque vão jogar amanhã, mas param, então, se o Atlético e também o Corinthians, eles vão jogar também 22, que vão jogar duas agora e uma na final. E a final brasileira se for uma final brasileira, mesmo sendo no Brasil, vai ser disputada em Assunção, no Paraguai, no dia 9.
Mesmo sendo no Brasil, não, mesmo sendo
não,
com dois
mesmo times. Sendo, perdão, mesmo sendo com dois clubes brasileiros, vai ser disputada em Assunção, no Paraguai, no dia 9 de novembro.
Então você está falando. Então vamos lá, só para não misturar. Na Libertadores tem Flamengo e Grêmio. A final vai ser no Chile.
Eles vão chegar a 21 jogos, um dos dois vai chegar a 22. Estou falando mesmo de número de jogos no ano.
Então.
Ano não. Daqui até dezembro.
Aqui do ano não. Do segundo semestre, vamos colocar aqui. A partir de agora.
Desses 79 dias. Vamos botar aí.
Então Flamengo ou Grêmio, 22 jogos. A final vai ser em Santiago, porque um dos dois chegará à final.
É, por isso que vai dar 22.
Na Sul-Americana nós temos o Corinthians.
Corinthians Independente Del Valle e Atlético Mineiro e Colón. São dois jogos, dá 21. Os dois. E aí a final pode dar Corinthians um jogo único. Então eles podem também os dois jogarem. Aí sim eles batem 22.
Bate 22, tá certo.
Entendeu então, minha colocação?
Entendi. Agora faltando só para eu ilustrar também, tem a final, o último jogo da Copa do Brasil, amanhã.
Amanhã reponta. Acaba o Copa do Brasil, acaba
vai
amanhã.
Vai ter um jogo a mais também.
Vai dar 20 jogos.
20 jogos. Então entendeu? É isso.
20 jogos, a minha conta é de amanhã até o dia 8 de dezembro.
Tá bom, Valdir, você foi perfeito. Ninguém entendeu nada, mas foi perfeito.
Ah, não entendeu? Não, é porque o senhor está confuso.
Ah, meu Deus. Vê que vem agora, hein, Diogo?
Botafogo, Botafogo, campeão. Desde 1950.
Eu ligado.
É o Rodrigo Ricardo, repórter ligado, artilheiro do amor.
Rodrigo Ricardo.
O técnico do Botafogo, Eduardo Barroca, não poderá contar com Alex Santana e Diego Souza no próximo desafio do time no Brasileirão contra o São Paulo, neste sábado, às 11 horas da manhã, no estádio Nilton Santos. Os jogadores estão contundidos e são os artilheiros do time no campeonato, cada um com 5 gols.
É um jogador que estão jogando regularmente, sempre no time. Diego Souza é um jogador com muita experiência, é um jogador de peso, de muito respeito dentro do campo para o adversário. E o Alex Santana, assim como você falou, é um jogador que tem um câmbio de ritmo muito bom, que tem uma chegada na área adversária muito importante. Eu acredito que são jogadores, peça importante para o nosso grupo, mas também temos totalmente confiança nos companheiros que vão ter essa oportunidade de jogar.
A coletiva de Gatito Fernandes aos jornalistas foi mais uma vez fora da sala de imprensa. O gesto é um protesto dos jogadores contra os salários atrasados.
Falaram que estão fazendo o máximo possível. Acho que nessa semana a gente deve receber algum pagamento, mas como a gente fala dentro do grupo, a gente tem que pensar no nosso trabalho dia a dia, focar no nosso treinamento, em que a gente tem que melhorar e deixar isso para a direção do clube. A gente não gostaria muito de se involucrar nisso.
O paraguaio também disse que está feliz no Botafogo, mas não descarta sair do clube.
Eu sempre falo que eu sou feliz aqui no clube, todo mundo sabe bem disso. Eu procuro fazer o meu melhor dia a dia e no jogo. Se tiver a oportunidade de sair, como sempre falei, for bom para o clube, for bom para mim, é claro que eu pensaria, né? Mas hoje em dia estou focado nesse retorno de deixar o Botafogo na Libertadores, porque acho que seria uma boa colocação para o clube. Com tudo que vem acontecendo nesse ano, seria uma coisa muito boa para o nosso torcedor.
O Botafogo tem 27 pontos e o São Paulo 32. É o tricolor paulista que abre o seleto grupo classificado a Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Botafogo nessa via de mão dupla, Valdir.
Olha, o detalhe, Mazela, hoje o Botafogo pagou os funcionários, os jogadores, uma motivação a mais pro time.
Mas tá quanto tempo atrasado, cara?
Não, agora tá só um mês. Agora só um mês. Não devia estar, mas só, no futebol a gente fala agora só um mês. É um negócio que. Mas a diretoria está correndo atrás. Hoje teve uma reunião com os investidores ontem à noite e as coisas vão clarear para os jogadores e funcionários, que é o que está sendo tentado aí pelo Ricardo Rotenberg, que é o vice-presidente comercial, com apoio de alguns alvinegros influentes e do próprio presidente Nelson Mofarrez. Então, isso aí me...
Foi aniversário do Mufa, esse
foi
dia.
Ontem, foi um abraço, ontem. Mandei um abraço para ele. Eu mandei um abraço para ele ontem. Falei com ele por telefone. Um grande abraço, Nelson Mofarrez. Sábado eu vou estar com ele.
Nosso no Mufa.
Grande figura, uma grande figura humana, está com tanta dificuldade. Sabia da dificuldade, não está se escondendo, está aparecendo para tentar resolver os problemas. Então, o Mazela, o Botafogo, pelo menos isso aí, dá uma motivação maior. Você vê as entrevistas dos jogadores, claro que é muito difícil, mas eles estão sonhando com o voo mais alto. Eu estava fazendo um cálculo hoje, até lá na TV, e acontece o seguinte, pode ter até G8 na Libertadores. Vai ter amanhã o campeão da Copa do Brasil. Se for Atlético ou Corinthians, o campeão da Copa Sul-Americana...
Copa do Brasil.
Internacional, Atlético Paranaense e Internacional. Copa do Brasil.
E provavelmente esses dois ficarão entre os 8 primeiros.
Provavelmente. Hoje está atrás do Botafogo e Atlético Paranaense, mas tem time para fundar, que vem jogando com o time reserva. Aí você coloca Atlético Mineiro e Corinthians. Se os dois chegarem à final, é mais uma vaga da Sul-Americana. Se der uma final brasileira. E aí o Botafogo está sonhando alto. Se fizer a campanha que fez no primeiro turno, ele vai fazer 54 pontos. Claro, é uma campanha, concordo até quando o Márcio fala, eu também falo isso, uma campanha surpreendente pelo elenco que tem. Mas foi uma campanha digna. O Botafogo está na 10ª posição, com o elenco, com a dificuldade. Agora, colocando salário em dia, e a coisa pode fluir da mesma maneira. Chegar da mesma maneira, 54 pontos, citando, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer, mas pelo menos pega uma Sul-Americana. Para o jogo de sábado, que o Botafogo vai fazer, já colocou ingresso barato para que o torcedor possa prestigiar, e é um horário importante, 11 da manhã, dá para o cara ter o sábado livre, e a CBF nesse projeto de sortear carro, o primeiro jogo vai ser sábado, vai sortear um carro zero quilômetro, um acordo com a CBF, com uma montadora aí, acho que são dois carros por rodada, um sábado e um domingo.
Escolhe o jogo e bota.
Escolhe o jogo, então, uma motivação maior. Mas aí você falando do lado técnico, eu já estou preocupado, que o Botafogo tem duas ausências importantíssimas.
Quem?
O jogador, para mim, o melhor jogador do Botafogo nesse Alex campeonato Santana. Brasileiro, com o Alex Santana. Torceu o tornozelo, tá fora. E o outro, que pode não jogar partidas brilhantes, mas ele é decisivo, até para a experiência, não pode jogar, que é o Diego Souza, por questões contratuais. Então são duas ausências muito importantes. O São Paulo vem de um resultado ruim, empatou em casa com o CSA, mas o Botafogo, se fizer no segundo turno, o que ele fez no primeiro? Usou a força do seu estádio para conseguir vitórias importantes. Se conseguir as vitórias, as seis vitórias que teve no seu estádio, ele faz 18 pontos, com 27 ele não corre risco.
Será? Vamos ver então. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol. Programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 17, agora pulando para 28. O que é que vem de hoje?
Momento Estádio.
E quem fala é o nosso professor.
Wagner Gomes.
A ginástica rítmica do Brasil começou muito bem sua participação no 37º Campeonato Mundial da Modalidade, que está sendo disputado na Arena Nacional de Ginástica de Baku, no Azerbaijão. As duas brasileiras do individual, Natália Gáudio e Bárbara Domingos, tiveram uma ótima participação na qualificação da bola. Bárbara alcançou a nota 19.100, a maior de sua carreira, enquanto Natália fez uma série sem erros que lhe rendeu 18.100. Estes resultados deixam Bárbara Domingos provisoriamente na 25ª colocação, uma abaixo da linha de corte das 24 ginastas que avançarão para a final do individual geral, que está marcada para sexta-feira. Após esse primeiro dia, Natália Gáudio ocupa a 39ª posição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. Índio, dando sequência, meu querido amigo. Flusão ganhou, Deus sabe como. Quem fala é o que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Pela primeira vez desde que assumiu o Fluminense, o técnico Oswaldo Oliveira recebeu mais elogios do que crítica dos torcedores. A decisão de entrar com dois volantes contra o Corinthians deu mais liberdade a Paulo Henrique Ganso, que inclusive fez o gol da vitória. Coube a Alan e Yuri a missão de proteger a defesa e conter os avanços dos adversários. Para o confronto deste domingo contra o Goiás, às 7 horas da noite no Serra Dourada, a tendência é repetir o esquema utilizado na partida contra o Timão. E Yuri aprovou a mudança.
Até como o Alan falou, foi a primeira vez na temporada que a gente jogou assim com dois volantes. Eu achei que a gente foi bem, né? Lógico que tem coisas para acertar. E aproveitar essa semana pra acertar isso e buscar a vitória. Cara, acho que ficou bem claro, né, que o Ganso teve mais liberdade, né? Ali com dois volantes a gente ficou mais protegido. Se ele vai continuar com essa formação ou não, é só ele, né? Na semana a gente vai ficar sabendo. Estamos preparados, né? Pro jeito que a gente jogar. Acho que a gente tá bem preparado e focado aí.
A partida de domingo contra o Goiás é fundamental para a recuperação do tricolor no Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos conquistados e fora da zona do rebaixamento no fim do primeiro turno, o Fluminense iguala a pontuação do Esmeraldino se derrotá-lo e se afasta dos quatro últimos na classificação. Yuri fala sobre a postura que o Flu tem que adotar quando entrar em campo.
Cara, pra gente vai ser outra final, daqui pra frente não tem muita diferença, a gente vai encarar cada jogo como uma final, a gente precisa pontuar e a gente vai com esse pensamento.
Lembrando que logo na estreia do Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o Fluminense por 1-0 no Maracanã com um gol de Rafael Vaz. Foi o início de um péssimo primeiro turno para o tricolor. Para não voltar à zona do rebaixamento, a diretoria correu atrás de peças para o elenco. Ourinho e Lucas Claro devem ser apresentados ainda nesta semana como reforços para o restante da temporada. Lucas Claro é zagueiro, tem 28 anos e estava na Turquia. Ourinho é lateral esquerdo, tem 24 anos, começou no Santos, passou pela Ponte Preta e voltou ao Peixe. Yuri chegou a atuar como lateral no Santos e fala das características do jogador.
Bem, ele está em casa já. Então, eu peguei ele sim, é um jogador que para mim tem um potencial muito grande e eu acho que ele vem focado aí para disputar ali um espaço para ele, né?
O Fluminense volta a treinar nesta quarta-feira às 10 horas da manhã no Centro de Treinamento Pedro Antônio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Olha só, Valdir. O Maurício trouxe na matéria, o Fluminense vai repetir o esquema tático contra o Goiás. Eu fico preocupado que o esquema tático também não funcionou esse jogo. A vitória saiu por causa de um erro grosseiro do goleiro.
Mas ela, olha só, é aquela situação que a gente tem que analisar com muita tranquilidade, muita cautela. Ele tem que repetir o esquema independente do resultado. Porque você não pode jogar com dois jogadores no meio campo que não marcam ninguém, que pesa que mesmo com 37 anos corre mais do que o Ganso, que é o Nenê. Você tem que fazer o seguinte, você tem que botar dois volantes e, evidentemente, você coloca dois volantes que joguem, você coloca dois volantes que joguem e um marcando mais. E o outro saindo muito mais. Tudo bem, ele pode botar o Ayrton que volta, ou o Yuri não joga com o terceiro cartão, ou o Dodge, junto com o Ala. E libera o Ganso e o próprio Nenê. Então você não pode jogar com três atacantes com apenas um homem marcando. Que é o Ala, que também não é um grande marcador. Ele é mais um jogador, um volante de qualificado que sai pro jogo. Então acho que o Oswaldo, Mazzella, você tem que jogar com uma coisa chamada inteligência. Não tô aqui questionando a grandeza, a tradição do clube, mas hoje, Fluminense, Botafogo, o próprio Vasco, não tô falando grandezas, representatividade, sou clube centenário, falando futebol. E eu posso falar até porque eu tenho um clube, meu time, que é o Botafogo. Tem que jogar bonitinho, fechadinho. Só quem pode jogar de peito aberto hoje é o Flamengo. Então o Fluminense tem que fazer ponto, Marcelo. Ele tem que fazer ponto. Ele tem que fazer em 57, ele tem que fazer 28. Então se ele fizer os 28, então tem que jogar com inteligência. Não vai abrir o time. Quanto o Goiás? Claro, o ideal será vencer do Goiás. Mas se trouxer um empate lá no Serra Dourada, esse é o jogo ideal para vencer contra o chamado jogo de 6 pontos, que ele passa o Goiás. Se trouxer empate, é todo ruim que é foda. Depois tem o Santos. Então ele tem que. Cada jogo é um jogo e tem que somar pontos. Hoje, a briga do Fluminense, Botafogo e o Vasco um pouco mais acima, mas também não tão distante. Mas a briga do Fluminense hoje é somar pontos em cima de. Se torcer contra Cruzeiro, contra Goiás, contra Ceará, contra Fortaleza, eu acho que o Oswaldo não está errado. Ele está colocando uma formação, na minha opinião, uma formação correta. Uma formação correta com dois volantes. Escolhe os dois, um tem que ser o Ala e o outro, o Ayrton, Yuri, Dodge, e joga. Porque não tem o Mazzella, não pode jogar aberto. A zaga já não é isso tudo. Já não joga o que você gosta, que é o Nino.
Bom, grande reforço. Então, ele levou o terceiro cartão amarelo.
Vem aí, pra sua alegria, o Lucas Claro.
Putz, nem fala.
Então, você tem que jogar, meu amigo, fechado, amigo. Não, que, como diria Raul Seixas, que não tem colírios, óculos escuros. Tem que somar ponto. Então, jogar fechadinho e jogar no erro do adversário.
É verdade. Um abraço pro Patati e pro Patatá.
Mas você não acha que eu tenho razão?
Sim, posso mandar um abraço pro Patati?
Pra quem você quiser.
Muito obrigado. Alô, Patati, alô, Patatá.
Mande abraço à vontade.
E o Fluminense está entregue ao Patati ou Patatá. 17h35, eu tô com você
percebendo.
Isso, obrigado, Índio. Eu tô completamente afônico, mas vamos em frente. O que, que você chega, Luiz Ferreira? Manda bala aí, Luiz Cabecinha.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir, os amigos do programa Boa No tarde. Mundo da Bola. Olha, Mazela, as imagens que o árbitro de campo tem acesso quando checa lances com o auxílio do árbitro de vídeo serão exibidas simultaneamente a quem estiver assistindo a partida do Brasileirão pela TV, já a partir desse segundo turno, desse retorno do Campeonato Brasileiro. O repórter Lincoln Chaves entrevistou Sérgio Correia, um dos responsáveis pela implantação do VAR aqui no Brasil e ex-presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Vamos ouvir.
Lincoln Chaves.
As imagens que o árbitro de campo tem acesso quando checa lances com o auxílio do árbitro de vídeo, o VAR, passarão a ser exibidas simultaneamente a quem estiver assistindo a partida do Campeonato Brasileiro pela TV. A novidade entra em vigor com o início do segundo turno da competição. Um dos responsáveis pela implantação do VAR no país e ex-presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sérgio Correia, explica que a ideia é que o público entenda o que está sendo avaliado, como a decisão é tomada e o porquê do tempo gasto, que tem incomodado torcedores, jogadores e dirigentes.
Como na televisão existe um lapso de tempo em que o árbitro vai fazer a sua checagem, a sua revisão. No mundo é 60 segundos de checagem. E se checa em 60 segundos, por óbvio, vai levar mais 30, 40 segundos para que faça a revisão, porque tem um deslocamento até a área de revisão. E em média isso dá 10 segundos para ir, 10 para voltar. Já são 20 que são perdidos, né? Perdidos no sentido de tempo, mas ganhos em sentido de justiça. No momento que, no segundo turno agora, na segunda fase da competição da Série A, isso passar para o público em casa, essa sensação de perda de tempo vai diminuir sensivelmente, porque eles vão estar sabendo o que está acontecendo. O grande problema é que se fica um minuto e meio, dois minutos parado, o que está acontecendo? Um minuto e meio, dois minutos parado para atender um jogador, as pessoas aceitam, mas para o VAR eles não estão aceitando. Então tudo é questão de tempo, de adaptação. Eu tenho certeza que em muito breve, não só os árbitros irão passar de 1,54, que é a média, para 1,20, 1,30, que é a média mundial.
Correia atendeu a Rádio Nacional durante a Brasil Futebol Expo, uma feira sobre negócios do esporte realizada em São Paulo. Segundo ele, até a 17ª rodada da Série A do Brasileirão, foram 102 lances revistos com apoio da tecnologia. O primeiro jogo em que os telespectadores poderão acompanhar as revisões do VAR ao vivo será entre Botafogo e São Paulo, que abrem a 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do retorno, neste sábado, às 11 da manhã, no estádio Nilton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Eu acho uma ideia interessante, né? Eu acho que tem que ser bem claro, o VAR tem que ser uma coisa muito transparente, muito clara. Acredito até que o VAR, pro ano que vem, aconteçam modificações. O próprio Gaciba, Leonardo Gaciba, que é o presidente da Comissão de Arbitragem, já disse que vai ter modificações. Até que nos últimos jogos não tem sido utilizado, e quando tem sido utilizado, tem sido mais ágil, tem a mais rapidez nas decisões. Eu não sou contra. Eu sou contra
a demora.
A demora, não, e definir
os e a lances, utilização como bengala.
Bengala. E definir poucos lances, sabe? E tem que definir se a bola entrou, se a bola não entrou, pênalti, poucas coisas. Senão picota muito o jogo.
Só um detalhe, Valdir, essa matéria completa, entrevista completa com o Sérgio Correia, está no site das rádios EBC, radios.ebc.com.br. É só passar lá para ouvir a matéria completinha. Daqui a pouquinho eu jogo no Face da Rádio Nacional.
O VAR é uma mala. 17h39, vamos em frente.
Cantar de coração.
Ele volta, obrigado.
É o artilheiro do amor.
Rodrigo Ricardo.
Iago Pikachu deve retornar ao time do Vasco contra o Atlético Paranaense, depois de cumprir suspensão por cartão amarelo. Na vitória por 2-1 sobre a Chapecoense, o jogador está à disposição do treinador Vanderlei Luxemburgo. O lateral direito de ofício, que também atua no meio de campo ou no ataque, é um dos mais experientes do elenco cruzmaltino.
O Pikachu é um dos líderes do nosso grupo, então a gente sabe da importância que é ele para o nosso grupo, então a gente, ele vai nos ajudar bastante, conta muito com ele para o próximo jogo.
O volante Raul também pregou regularidade,
para o Vasco subir neste segundo turno do Brasileirão.
Ah, cara, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? A gente sabe que se perder um jogo já fica ali beirando a zona de rebaixamento, se ganhar duas, três seguidas já está brigando lá pelo G6. Então a gente sabe da nossa qualidade, da nossa união que esse grupo tem. Então a gente tem muita humildade também. A gente sabe que se a gente conseguir uma sequência de vitórias, a gente vai brigar por coisas boas.
O cearense Raul analisou ainda Thales Magno, a jovem revelação vascaína.
A gente sabe que é um garoto de 17 anos, mas com responsabilidade já de 25, 26 anos. Né? Ele está num bom momento, é um jogador que num para um é muito difícil marcar ele.
O Vasco encara o Atlético Paranaense neste domingo, às 16h, em São Januário. Os cariocas estão neste momento no 12º lugar da tabela, posição que garante vaga à Copa Sul-Americana. Já o Furacão, que decide a Copa do Brasil contra o Inter nesta quarta, ocupa o 11º lugar, com 3 pontos a mais que o gigante da colina. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, pelas informações envolvendo o Vasco da Gama. Você acha que o Vasco encaixou o ataque agora, Valdir?
Olha, o Vasco vinha jogando com o Rossi, o menino lá, o Marrone e o Thales Magno. Agora o Marrone foi barrado e o Ribamar, que jogou bem contra a equipe da Chapecoense. O que eu acho de positivo no Vasco, o Vanderlei achou aquela formação com 3 homens de marcação. O Richard, que é um jogador que marca bem, e 2 que tem pelos lados que tem uma boa saída. O Marco Júnior e esse Raul, que é um bom jogador que veio do Ceará. Agora resta saber, o Pikachu volta para lateral direita, né? Porque no meio campo eu não gosto do Pikachu. Eu acho que ele faz muita pelada. No, você colocando o Pikachu...
Faz o quê?
Uma pelada. Não sabe, carrega demais a bola, não tem posição fixa. Então eu acredito que o Vanderlei faça o que ele vinha fazendo logo no início do seu trabalho, com o Pikachu jogando como lateral e o Richard dando aquela cobertura para ele, que o Pikachu como lateral direito é muito bom, no meio eu não gosto, e ele tem que começar a treinar pênalti, né, que esse ano já perdeu 3 pênaltis importantíssimos em jogos do Vasco, mas eu acho que o Vasco tá indo bem. Esse jogo de domingo é fundamental, uma vitória do Vasco, com certeza São Januário vai ter casa cheia, vai enfrentar um Atlético Paranaense ou de ressaca, ou com, sabe, querendo fazer tudo para melhorar a pontuação na competição. Porque se ganhar a Copa do Brasil, ele vai jogar o Campeonato Brasileiro, claro que não vai brigar, apenas com foco de permanecer na Série A. Aí vai ser bem diferente o esporte, campeão ou não, mas o Vasco tem que se impor como Vasco, com certeza casa cheia em São Januário, e aquilo que o Vanderlei vem falando, o Vasco, se você fizer uma análise, tirando o jogo, o último jogo que ele perdeu pro Bahia, ele estava com um bom aproveitamento em São Januário, venceu o São Paulo, e agora não vai vender mais jogo, todos os jogos que tiver um mando de campo, vai jogar em São Januário. Ele perdeu 2 jogos, ele perdeu 1 jogo só em casa, que foi pro Bahia, gol do Fluminense, gol do São Paulo, e no segundo turno ele pega o Botafogo lá, que é um clássico regional, e pega todos os jogos que o Vasco tiver um mando de campo, ele não vai tirar de São Januário, vai manter São Januário para ser um aliado na permanência para a primeira divisão ano que vem.
Acabou?
Acabou.
Falou tudo, já que você tem que falar?
O senhor que sabe.
Tá bom, então. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas 1 dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17h45. Que visita é essa no estúdio agora?
Nosso Fábio Lisboa, companheiro da TV Brasil. Nacional TV Brasil. E o nosso queridíssimo, esse talentoso Thiago Rigoto.
Olha a diferença, está com a gente aqui o Fábio e o queridíssimo Thiago.
O Fábio é um grande querido amigo, um grande profissional. O Fábio foi produtor desse programa com muito brilhantismo quando era de 8 às 9 e hoje presta os seus serviços brilhantes na TV Brasil e também nos dando uma ajuda aqui na Rádio Nacional. Tá satisfeito agora?
Não tô, porque você apresentou ele de um jeito e depois ficou babando o Thiago Rigoto.
Mas esse senhor tem que... Ô, Índio, me ajuda aí.
Aí, Índio Roda, que eu não aguento.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
Luiz Fernando Coelho é o novo presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Ele assume o posto que era de Miguel Carlos Gagnoni, destituído em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na segunda-feira, dia 16, na sede da Federação Aquática do Rio de Janeiro. A Assembleia, convocada por um quinto dos associados, reuniu 10 presidentes de federações estaduais: Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Acre e Tocantins. E também a Comissão Nacional de Atletas. Além deles, o observador internacional da FINA e presidente da CONSANAT, Juan Orihuela, esteve presente. Primeiro, a presidência da Assembleia colocou em votação as contas do primeiro semestre da CBDA. Depois, os presidentes deliberaram sobre a destituição de Miguel Carlos Gagnoni e reconheceram a autoridade de Luiz Fernando Coelho, que deveria ascender ao posto de presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá certo, então. Obrigado, Vaguinho. E na reta, que vai ter um torneio internacional agora? Que vem aí? É bonita essa música, né, Índio? É legal, bacana. É bem bacana essa aí. A introdução, Índio... A introdução é muito legal, é muito bacana, mexe com todo mundo. É verdade isso, Índio, tem toda a razão. Agora pode sentar, fica à vontade. Aqui. É verdade. Tudo na Europa, cara, eles capricham muito, né? Eles capricham demais, é bacana. Nosso operador até se emocionou, ficou em pé depois, pô. É bem bacana, cara, é bem bacana. E pra minha alegria, do Valdir, do Cabecinha, quem está com a gente, com estudo de Champions League. Já, o Valdir já anunciou, nosso querido. Tem vinheta pra você, não?
Ainda não.
Ainda não. Não.
Providenciar, né?
Faz a vinheta pro Fábio.
Fábio Lisboa! Não,
faz cantado.
Fábio Lisboa!
Ficou bacana. E aí, Fabinho, tudo bem?
Fala, Mazela, prazer estar aqui rouco, contigo. Vendo.
A minha voz não está à sua altura, mas peço perdão.
Você gritou muito pelo gol do Ganso lá?
Foi, gol do Ganso, gol do Gabigol no sábado. Gol
também. Muito também. Mas é um prazer estar aqui com você, estar aqui com o Valdir, com o Luiz, também com o Índio, aí nosso companheiro. E eu tô aqui para falar um pouquinho da Liga dos Campeões. Hoje nós temos os primeiros jogos da fase de grupos. Estamos tendo aí 8 jogos, já tiveram 2 que terminaram, 2 zebras. A Inter de Milão, jogando em casa, acabou sendo surpreendida pelo Slavia Praga da República Tcheca e acabou empatando em 1-1. E o Lyon da França, comandado pelo brasileiro Silvinho, também tropeçou em casa, acabou empatando com o Zenit da Rússia por 1-1. E a gente está tendo aí um resultado que acho que muita gente não esperaria, que é o resultado de momento, o Liverpool sendo derrotado pelo Napoli, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que a maior parte dos amantes do futebol esperavam uma vitória do Liverpool com um resultado melhor.
Qual o tempo do jogo aí, Cabeça?
44,5 do segundo tempo.
Ah, então tá acabando já, né?
Tá no finalzinho já, o belga Mertens fez em cobrança de pênalti e é um resultado que chama atenção. Outros resultados aqui que a gente tem de momento é o Barcelona do Messi, que entrou no decorrer do jogo empatando com o Borussia Dortmund em 0-0.
Jogo onde?
Esse jogo acontece na Alemanha. Então, assim, o Barcelona também não tá jogando bem. O Ter Stegen, goleiro alemão, acabou defendendo uma cobrança de pênalti cobrada pelo alemão Reus.
A favor do Barcelona.
Ele, o jogador do Borussia Dortmund, ele cobrou e o goleiro alemão, Ter Stegen, ele acabou...
Do Barcelona.
Isso, ele conseguiu defender e garantiu aí, tá garantindo pelo menos um empate, faltando aí 2 minutos no tempo regulamentar pro final do jogo.
Que é outros jogos, Flamengo?
Então. São 8 jogos, vou passar aqui os resultados. Então, a Inter de Milão empatou em 1-1 com o Slavia Praga, o Lyon empatou em 1-1 com o Zenit, o Valencia tá vencendo no momento, o Chelsea, mesmo jogando fora de casa, tá vencendo por 1-0, O resultado mais expressivo em número de gols é o Red Bull Salzburg, que está vencendo por 6-2 o Genk.
Genk de onde aqui?
Da Bélgica. E o Napoli vencendo o Liverpool por 1-0. O Ajax, que na última temporada da Liga dos Campeões foi semifinalista, fez uma belíssima campanha, está começando muito bem, vencendo o Lille por 3-0, acabou de terminar a partida. E o Leipzig, RB Leipzig, que está vencendo o Benfica por 2-1. Amanhã nós temos 2 partidas aqui bem interessantes, Mazella e Valdir. O PSG do Neymar, sem o Neymar...
Tá punido, né?
Ele foi suspenso porque na última temporada, na última partida do PSG na competição, na Liga dos Campeões, ele acabou falando que o árbitro estava roubando contra o PSG na derrota do PSG para o Manchester United. Então ele está suspenso por 2 partidas, eram 3, passaram para 2. Amanhã o PSG enfrenta o Real Madrid, uma partida muito, muito interessante. O Napoli acabou de fazer o 2º gol aqui contra o Liverpool, mas então é uma partida que chama atenção. E outra partida é o Atlético de Madrid, que recebe a Juventus. Atlético de Madrid, a equipe espanhola, que terminou o Campeonato Espanhol na 2ª posição na última temporada, tem feito ótimas campanhas sob o comando do argentino Simeone. Chega muito fortalecida para essa edição da Liga dos Campeões. Eu acho que é uma equipe que no decorrer da competição, acho que tem muito a mostrar aí, um bom futebol. E a Juventus, por outro lado, conta com o Cristiano Ronaldo, que faz gol pra caramba.
Isso é diferente, né? Mas não sei se o time todo vai ajudar também, tem isso, né?
Vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que ele chega, a Juventus chega forte também.
Chega longe, hein? Marco Antônio Domingos vendo o programa, ouvindo o programa com a gente todo sempre. Muito obrigado, Marquinho, pela audiência. Agora, desses resultados, então, só uma única surpresa, na sua opinião, hoje.
Acho que tem 3 surpresas então, aí. A Inter de Milão empatando em casa, o Lyon empatando em casa também, e essa derrota do Liverpool
do
Liverpool pro Napoli. O Chelsea perdendo, mesmo sendo em casa, não é tanta surpresa, porque ele foi punido e nessa temporada não pôde contratar nenhum jogador. Então tá utilizando muitos jovens jogadores, então vai ter dificuldade no decorrer da temporada.
Foi punido por quê, Fabinho? Eu não sei.
Por conta de questões financeiras mesmo, de não ter respeitado a questão do fair play financeiro.
Tem a questão mesmo do fair play financeiro, mas você não pode gastar mais do que você ganha, e a Europa, para evitar um desequilíbrio muito grande nas finanças dos seus clubes, ela impõe esse fair play financeiro. Chelsea também desrespeitou outras regras, por exemplo, contra ali seus jovens, enfim, fez um monte de lambança e acabou punido.
Eles imita um pouco a Liga de Basquete Americana, né, NBA?
Exatamente, é por aí.
Porque se fizesse aqui, como aqui no Brasil, seria diferente, porque fizeram de tudo para ter Corinthians e Flamengo como os principais clubes, estavam convencendo. Está na hora de mudar, porque o Corinthians e Flamengo sozinhos não jogam nada.
E esse ponto, mas era interessante que na Inglaterra, por exemplo, que é a liga mais rica do mundo, eles buscam fazer com que todas as equipes elas estejam equilibradas financeiramente, porque eles oferecem um produto muito mais interessante. É o que você está falando. No Brasil, a gente vê um processo que o pessoal fala de espanholização. A gente vai ter talvez 2 ou 3 equipes muito fortes, as outras num patamar muito abaixo, e o produto, o Campeonato Brasileiro, infelmente fica...
Mas esses gênios, esses idiotas que comandam, fazem isso, dá no que dá, cara. A gente vai ter Flamengo e Corinthians na frente. Joga Flamengo e Corinthians todo dia, hein, Valdir? Todo dia. Segunda, Flamengo e Corinthians. Quinta, Corinthians e Flamengo. Sábado,
Corinthians,
Flamengo e
Corinthians. Só com muito empurrão mesmo.
Mas imagina se tivesse um empurrão, cara.
Então fica essa inspiração aí da Europa. Quem sabe a gente se inspira e consegue...
Volta. A gente só copia as coisas erradas. É impressionante como o futebol do Brasil é mal dirigido. Obrigado, Fabinho.
Valeu, um prazer.
Abraço,
estar aqui. Vocês vão ver se a gente começa aí.
Eu tenho que despedir. Você quer comandar o programa agora?
Eu comando.
É você que quer comandar o programa?
Até amanhã. Tchau,
tchau, Valdir. Tchau, gente. Tchau, Índio. Valeu, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.